ABC da Saúde, um podcast da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, em parceria com a Rádio Valor Local. ABC da Saúde, com a doutora Carla Jorge.
Estamos de volta com mais um ABC da Saúde. Hoje falamos de nasofaringite, a vulgar constipação. A doutora Carla Jorge está hoje aqui connosco para nos falar desta manifestação. Doutora, o que é exatamente a nasofaringite e em que é que se distingue de uma gripe?
Muito boa tarde, Silvia. Mais uma vez, é ótimo estar aqui convosco a falar sobre saúde. A rinofaringite ou nasofaringite, também conhecida por constipação, trata-se de uma das infecções respiratórias mais comuns que ocorre, em que ocorre uma inflamação da mucosa do nariz e da faringe, ou seja, da parte superior da garganta. De facto, a gripe e a constipação são muitas vezes confundidas, apesar de serem doenças diferentes, e para compreendermos essas diferenças temos que começar pelas semelhanças. A gripe é causada por um vírus, o vírus da influenza, e a maioria das nasofaringites também é causada por vírus, embora com outros nomes. Ambas são transmitidas de pessoa para pessoa através do contacto com as secreções respiratórias da pessoa infectada, por exemplo, através dos espirros, da tosse, ou contacto direto das gotículas que são transmitidas através das mãos. Vamos então às diferenças. Na gripe, a febre é elevada, o mal-estar aparece de forma súbita, muitas vezes acompanhado de dores musculares generalizadas, e os sintomas nasais são mais ligeiros. Na nasofaringite, a febre é baixa ou nem sequer está presente, os sintomas aparecem de uma forma mais gradual e a obstrução nasal, a consta nasal, é muito mais intensa.
Doutora, no inverno e no outono, já se sabe, quase toda a gente anda constipada, mas não é por causa disso que devemos descurar a nossa saúde e habituar-nos a este estado de andarmos constipados, no fundo, não é?
É verdade. Um dos motivos do outono e do inverno serem alturas do ano de maior prevalência das infecções respiratórias em geral e da nasofaringite em particular, é que o ar frio e seco altera a umidificação das mucosas do nariz e da garganta e isso permite a entrada do vírus com maior facilidade. Além disso, as baixas temperaturas também podem diminuir um pouco a eficiência do nosso sistema imunitário. Também se verifica que nas estações do ano mais frias, as pessoas tendem a passar mais tempo dentro de casa ou frequentarem locais fechados e com aglomerados de pessoas, para se abrigarem do frio, para se abrigarem da chuva. Ou seja, em vez de irmos à praia, habitualmente vamos para o shopping. Portanto, locais menos arejados e com maior proximidade de pessoas vão facilitar a transmissão do vírus. E em terceiro lugar, temos a questão da sazonalidade dos vírus, porque muitos vírus que causam nasofaringite são realmente mais ativos durante os meses de outono e de inverno. Mas deixe-me dizer-me também que nos últimos anos tem-se assistido a alterações desta sazonalidade dos vírus, ou seja, as infecções respiratórias são uma queixa frequente durante todo o ano. Continuam a ser mais frequentes no outono e inverno, mas aparecem ainda muito nas outras estações do ano.
Isso é algo mais recente ou sempre aconteceu?
É mais recente, nomeadamente após a pandemia do Covid-19. Notámos uma grande variação nos períodos de aparecimento de alguns vírus, sim.
E os antibióticos, fazem alguma coisa nas constipações ou são inúteis?
Bom, a maioria das nasofaringites são provocadas por vírus e são autolimitadas, ou seja, tendem a resolver sozinhas num período de 7 a 14 dias e por isso o tratamento é dirigido apenas a aliviar os sintomas. Os antibióticos não têm qualquer utilidade para o tratamento das infecções causadas por vírus e por isso, na maioria das nasofaringites, podemos mesmo dizer que são inúteis. Mas é sempre bom falarmos sobre isto, porque os antibióticos devem ser sempre utilizados de forma segura e responsável para evitarmos a resistência aos antibióticos que já vai ocorrendo diariamente e é uma preocupação crescente na comunidade médica a nível nacional e internacional. Relembro então que os antibióticos são para tomar como o médico indicar e nunca devem ser tomados sem o médico receitar. Portanto, não é uma boa ideia automedicar-nos com antibióticos que ainda que tenham sobrado de uma infecção anterior ou utilizar um antibiótico que foi receitado para outra pessoa.
Quais são os sinais de alerta que indicam que já não é só uma constipação e que de facto é preciso ir ao médico?
não estamos a falar da maioria das nasofaringites, mas uma minoria delas também pode ser provocada por bactérias ou pode cursar depois com uma complicação bacteriana e surgirem então aqui alguns sinais de alerta que devem fazer a pessoa agendar uma consulta e procurar o seu médico. São elas a presença de secreções purulentas, aquelas secreções mais amarelas verdeadas, uma febre elevada ou a persistência dos sintomas por mais de 10 a 14 dias.
Muito bem. Por vezes as pessoas usam uma panóplia de soluções para este problema, sprays nasais, vapores, aqueles repousados de mel e limão. Até me lembro daquele caricato xarope de cenoura que se dava antigamente aos miúdos. No fundo, algumas destas soluções podem ter alguma praticidade e serem eficazes, olhem por isso.
Bom, nestas medidas gerais para tratar as nasofaringites, antes disso eu diria que o principal é começarmos pelo repouso. É essencial para o corpo combater a infecção. Em segundo lugar, hidratar-se, manter-se bem hidratado, beber muitos líquidos, água, chá, infusões, que ajudam a fluidificar as secreções nasais e aliviar a congestão. E aqui os vapores também podem ter alguma utilidade, algum benefício nesta fluidificação das secreções e para diminuir a congestão. O mel e o limão é uma das receitas tradicionais para aliviar a dor de garganta e a tosse, embora não exista uma evidência clara do seu benefício. Sabemos que o mel tem propriedades expectorantes e antisséticas e ajuda a eliminar o muco e a combater a infecções na garganta. Mas aqui tem algumas reservas em relação aos diabéticos e às crianças com menos de um ano, no qual está contraindicado. O limão, todos os citrinos em geral, são fontes de vitamina C que sabemos que fortalecem o sistema imunitário, embora a sua utilização para o tratamento da nasofaringite não tenha revelado uma eficácia significativa. Destas receitas caseiras, aquilo que eu desaconselho na totalidade são aquelas que incluem bebidas alcoólicas. O resto, desde que não tenha demasiado açúcar, nomeadamente num diabético, se não fizer mal, também não vejo problema em fazer dar aqui algum alívio, algum conforto. Para o tratamento da congestão nasal, que é o sintoma mais frequente da nasofaringite, antes da utilização dos sprays nasais, recomenda-se a lavagem nasal para limpar as secreções que se encontram no nariz. Estas lavagens podem ser utilizadas soluções salinas, o vulgar soro fisiológico, água do mar ou outras soluções que estão disponíveis nas farmácias e nas parafarmácias de venda livre, que incluem dispositivos próprios e preparações com água e os sais para fazer esta lavagem. E depois então utilizar os sprays nasais. Dos sprays nasais temos dois tipos de sprays. Temos os sprays descongestionantes de ação rápida, são aqueles que nós encontramos de venda livre e que podem ser úteis para termos um alívio imediato da obstrução nasal. No entanto, temos de ter atenção que eles, apesar de serem muito eficazes a desobstruir rapidamente o nariz, eles não podem ser utilizados durante muitos dias porque provocam um efeito rebound. O que é isto? Agravam o sintoma, provocam maior, ao fim daqueles dias, vão provocar a obstrução e a congestão do nariz.
Neste caso, estamos a falar dos corticoides, é isso?
Não, estamos a falar da oximetazolina, da fenilepirina, são aqueles que estão dentro do livro. Exatamente, para descongestionantes, são os descongestionantes de ação rápida. Neste caso, nós devemos utilizá-los no máximo 2 ou 3 vezes por dia e não mais do que 5 dias. Usamos, por exemplo, antes de deitar, para facilitar o sono, o adormecer, mas também se tivermos dificuldade em alimentar-nos nas refeições, podemos utilizá-lo, por exemplo, antes das refeições. Em vez de utilizarmos várias vezes, escolhemos aqueles períodos em que é mais importante descongestionar o nariz. E depois temos os sprays nasais que exigem prescrição médica, que são os corticoides de ação local e que também são muito úteis. Estes corticoides têm uma ação anti-inflamatória, é um medicamento que é recomendado, portanto existem estudos de evidência científica que recomendam a sua utilização, não são tão rápidos a atuar, ou seja, não descongestionam de imediato, demoram mais tempo, mas podem ser usados durante todo o período sintomático, durante várias semanas, se for necessário.
Doutora, não sei se isto que vou dizer está correto. Ouvi dizer recentemente que alguns destes sprays até não eram bons para o coração, para o ritmo cardíaco e tudo mais.
Isso é um efeito que nós associamos aos corticoides, mas nós estamos a utilizar um corticoide que é tópico, de ação local. Os seus efeitos são sobretudo a nível do nariz e a quantidade de fármaco que entra em circulação sanguínea e que terá efeitos cardíacos é muito baixa. Portanto, essa preocupação ocorre sim quando nós utilizamos um corticoide por via oral, em comprimidos, ou injetável, porque temos maior quantidade de fármaco em circulação e também estamos a falar de tratamentos agudos, não estamos a falar de tratamentos crónicos com corticosteroides.
Muito bem, no fundo, alguns conselhos que possa dar para se prevenirem as constipações e a nasofaringite?
Bom, são aqueles que nós aprendemos nos últimos anos e que foram muito divulgados e continuam a ser úteis, não devem ser esquecidos. Mas há medidas simples, como começando logo pela etiqueta respiratória, ou seja, sempre que tossimos ou espirramos, temos que fazê-lo para um lenço de papel ou para o antebraço, e o lenço utilizado deve ser colocado imediatamente no lixo e as mãos devem ser higienizadas. Para higienizar as mãos, que devemos fazer frequentemente ao longo do dia, ou as lavamos com água e sabão ou utilizamos álcool gel. Depois, devemos evitar contacto próximo com pessoas infectadas. Quando não é possível evitar esse contacto, continua a ser útil a utilização das máscaras, tanto pela pessoa que está doente, que está infectada, como pela pessoa que até está saudável, mas que quer prevenir-se de ficar infectada porque sabe que vai estar num local com muitas pessoas ou sabe que vai estar com uma pessoa infectada. Também é importante mantermos o ambiente arejado e umidificado. Apesar das temperaturas mais frias no outono e no inverno, não nos devemos esquecer de arejar as nossas casas para permitir este arejamento e esta ventilação. Também evitar o uso excessivo dos aquecedores, exatamente porque eles secam muito o ar ambiente e lá está o impacto nas nossas mucosas e que propiciam as infecções. Não fumar, obviamente, evitar locais onde se fume, hidratar-se bem, ter um sono adequado, ter uma alimentação saudável e equilibrada para fortalecer o sistema imunitário e não esquecer, obviamente, a vacinação, que embora não exista uma vacina específica contra os vírus da nasofaringite, sabemos que as vacinas disponíveis não só contra os vírus da gripe ou contra o vírus SARS-CoV-2, mas também as vacinas antipneumocócicas são muito importantes e relevantes para diminuir a incidência das infecções respiratórias e das suas complicações.
Muito bem, doutora, obrigada pela sua presença. Hoje para nos falar de nasofaringite, marcamos encontro para um próximo programa. Obrigada.
Obrigada, boa tarde.
ABC da Saúde, um podcast da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, em parceria com a Rádio Valor Local, quartas-feiras, 18 horas. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.